Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Programa de todo domingo de vocês aí, com aquele bate-papo gostoso, muita música boa. Está no ar, mais uma vez, trazendo os nossos convidados aqui. Programa Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e pro mundão afora aí no jornal.usp.br/rádio, sempre com o apoio da Paz. Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Hoje nós vamos falar aqui de um festival bastante interessante que teve a sua segunda edição acontecendo esse ano lá em Curitiba, e também vamos falar a respeito do trabalho desse multi-instrumentista lá de Salvador, soteropolitano, que está agora radicado aqui em São Paulo nos últimos anos. Inclusive, já vou dar as boas-vindas a esse nosso artista convidado de hoje, Peu Del Rey. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom poder falar de música com o pessoal massa, assim. Valeu.
Maravilha, nós é que agradecemos você estar por aqui. E também para falar do FINS 2018, aqui a segunda edição. Estamos aqui com o idealizador do FINS, que é o Theo Ruiz, diretamente de Curitiba para o Sons Brasil. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Theo.
Prazer estar aqui, Serginho. Muito bom falar sobre o mercado da música, essa feira que a gente faz. Enfim, também sou músico e compositor, mas organizo essa brincadeira. Brincadeira não, essa coisa séria da música que é a FINS.
Por aí.
A gente se diverte bastante, por isso que eu disse que é uma brincadeira.
Com
mas
certeza,
é
mas
muito
é,
sério.
É um divertimento sério, né? Diga-se passagem, música, de um modo geral, muita gente acha que é brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né?
Sem dúvida nenhuma.
Legal. Pra gente começar a falar aqui com a galera que tá aqui no estúdio, nós que estamos escrevendo o capítulo número 172 da História Sons do Brasil. Peu Del Rey, diga lá. Esse trabalho todo aí, diretamente de Salvador para São Paulo. Fala um pouco pra gente quem é o Peu Del Rey.
Sou um baiano, né? Artista lá dessa terra tão abençoada pela música, assim. Bahia tem até um título, Cidade da Música, né? E apesar de ser baiano, eu vim para São Paulo tentar expandir ainda mais a minha música e tentar me articular de uma forma mais fácil com o resto do Brasil. Agora acho que vai fazer 10 anos, pensando aqui agora, olhando pra trás, 10 anos fazendo assim um trabalho, digamos, profissionalmente, lançando discos e fazendo shows. E aí tem 3 anos que eu resolvi mudar pra São Paulo pra poder gravar um disco e acabei ficando, porque fui tão recebido aqui, tão bem assim, que eu só fui pra Salvador pegar minhas coisas e voltar de vez pra cá, na verdade. Mas foi uma decisão bem acertada, eu acho, assim.
Isso em 2015. Foi o seu primeiro CD que você gravou aqui ou você já tinha lançado alguma coisa antes?
Foi o primeiro trabalho que eu gravei aqui. Em 2014 eu tinha feito um show aqui e aí eu comecei a conhecer algumas bandas aqui, me aproximar de uma galera. E isso me levou até o Tadeu Patola, que é um produtor, que foi gravou esse disco, nem penso duvidar. E aí a ideia era eu ficar 6 meses. Eu falei, ah, vou gravar o disco, que é alguns meses gravando, depois eu aproveito para fazer um lançamento, uma divulgação do trabalho. Quando der dezembro eu volto para Bahia, né? Verão e tal, as coisas melhoram lá. E o sol também. Também parece forte, assim. Aí, na verdade, eu fui, passei o verão e depois do verão voltei pra ficar de vez aqui. Aí foi massa.
Chamando, então, o Theo aqui pro papo também. Theo, Feira Internacional da Música do Sul. Vocês começaram ali em Curitiba a fazer isso. A questão da música do Sul ali, tá focada especificamente na música daquele local ou é porque é realizado ali, as portas estão abertas para a música brasileira de um modo geral?
Então, não só FINS, assim, mas as feiras de música em geral, elas têm a proposta, né, e o propósito de juntar os agentes da cadeia para fazer negócio, para movimentar o mercado, né? Então, a proposta é sempre aproximar o artista ou o seu representante, empresário, enfim, do agente, que são os diretores de festivais, programadores de uma forma geral, de programas, né, de rádio ou também de coletâneas, enfim, né, uma série de curadores e programadores também fazem parte da FINS. E a ideia da gente fazer no Sul, a Feira Internacional da Música do Sul, tem várias razões, assim, né? Uma delas é que a gente tem algumas feiras bem estabelecidas no país já há um tempo, mas nenhuma na região Sul. E isso, por consequência, fazia, não só por essa razão, mas, de uma forma geral, os artistas do Sul acabam ficando um pouco passando batido na maioria dos eventos nacionais e internacionais também. E nos últimos anos, o Sul se desenvolveu bastante, né? A cena gaúcha, Paraná mesmo, Curitiba, muitos artistas saíram de lá e estão circulando, viajando e tudo mais. Então, a primeira edição, a gente fez uma edição mais fechada mesmo, para os artistas do Sul, só os 3 estados participaram. Mas nessa segunda segunda edição, a gente resolveu abrir mesmo para outros estados, ainda mantendo foco na região sul. Esse é o diferencial da FINS, comparando com as outras feiras. A gente ainda mantém esse foco na região por uma questão de necessidade mesmo e por uma questão de dialogar com o resto do país. Então a FINS, ela acabou tendo essa responsabilidade, assim, né, de trazer luz a uma região do Brasil que acabou, historicamente, né, ficando um pouco à margem, assim, enfim, das representações todas. Então a FINS surgiu para preencher um pouco essa lacuna, mas também esse ano a gente resolveu abrir, porque a gente também não adianta ficar fechado só no sul, né? Então foi uma das coisas que falaram depois da primeira edição, falou assim, não, mas seria interessante vocês receberem também outros artistas, né? Tanto que esse ano a gente teve o palco Brasil, no showcase da FINS, e o palco América Latina. Então tinha um representante, tinha uma artista da Argentina, e também três brasileiros, inclusive sua conterrânea, a Yassi, foi uma das representantes do showcase no palco Brasil. Então a ideia é essa, assim, a gente mantém o foco na região sul, mas também abrindo para os outros para poder ampliar o intercâmbio, né? Essa que é a ideia.
Legal. Vamos mandar um som ao vivo?
Vamos sim.
O que, que a gente pode mandar pra galera aí?
Tocar É Dela, uma música que eu lancei recentemente. Tem um clipe também no YouTube, em todas as plataformas digitais. É Dela.
Vem num trabalho novo isso daí.
Exatamente.
Legal. Vamos lá então conhecer esse trabalho. É Dela com Peu Del Rey aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Acorda cedo pra acender o sol que clareia e ilumina o nosso dia. Ela dança como se estivesse só. Ela é a própria melodia. Não cabe em palavras, varando madrugadas, esperando o dia amanhecer. É mais do que desejo, é genuíno e vejo o futuro com você. Quando estou com ela eu me sinto assim, de Sampa a Berlim, é dela. Quando estou com ela eu me sinto assim, o que mora em mim é dela. É dela. Ela acorda cedo pra acender o sol que clareia e ilumina o nosso dia. Ela dança como se estivesse só. Ela é a própria melodia. Uma pintura com refrão, Da Vinci em erupção, as cores do amanhecer. Quando estou com ela eu me sinto assim, de Sampa a Berlim, é dela. Quando estou com ela eu me sinto assim, o que mora em mim é dela. Quando estou com ela eu me sinto assim, de Sampa a Berlim, é dela. Quando estou com ela eu me sinto assim, e o que mora em mim é dela.
Voltando então depois de É Dela com Peu Del Rey. Peu, que nem essa música que nós acabamos de tocar, você falou que é uma música nova. Então tá em projeto aí um trabalho novo ou não?
Na verdade, eu gravei duas músicas esse ano, que eram músicas que estavam guardadas ali e não fazia parte de nenhum trabalho. Na verdade, É Dela, eu até cheguei a gravar no meu DVD, mas não tava em nenhum álbum assim específico, né? Só nessa versão ao vivo. E O Lado Bom da Vida também. Aí eu lancei essas duas músicas juntas e tô trabalhando essas músicas, assim, nesse momento de meio que single, assim. Não tô pensando num disco. Mas o plano e a ideia é projetar um disco pro ano que vem, assim. Começar a gravar ele no final desse ano. já tem algumas canções feitas, outras pensadas.
Hoje em dia, na verdade, essa coisa do single é o que a galera tá utilizando hoje, né?
O consumo da música mudou tanto, assim, de diversas formas, com as plataformas digitais, principalmente, que as pessoas, elas escutam a música, assim, não o artista. Até por causa das playlists e tudo. Então, além de você estar ali com diversos outros artistas, as pessoas muitas vezes escutam as músicas e não sabem nem o nome do artista, porque tá ali ouvindo, botou a playlist da academia. E aí tá ouvindo a música, ouve todo dia aquela música. Conhece a música, mas não sabe quem canta. Então, a disputa pra entrar nesses lugares, que é a rádio do momento, é pra uma música. Então, se você faz um disco, as outras vão ficar sempre ali de lado, de stand-by. Então, é melhor você fazer um trabalho de vários singles, eu acho, e depois juntar isso e fortalecer com algumas outras e fechar um trabalho de um disco. Eu sinto também que, assim, um disco hoje em dia ele só faz muito sentido, pelo menos pra mim, como artista. Se tiver um conceito, uma coisa que embale ele como um todo. Se não, vai ser um monte de música, assim, um compilado de música. Então, eu posso soltando aos pouquinhos e depois juntar.
Lá na Fins, essa questão do mercado, essa coisa nova do mercado, foi discutido lá? Foi um assunto abordado lá?
Muito, então, né? A gente tem, enfim, os temas da Fins são vários, assim, né? De debates e tal. Mas essa questão do disco, especificamente, do single, né? É um debate muito antigo, assim. E eu tenho uma opinião que, não vou dizer que ela é conservadora, mas ela é convergente, na verdade. Porque, e eu falo também como diretor da Fins, isso, quando você tá falando de mercado e música, o nosso produto principal voltou, nos últimos 20, 30 anos, voltou a ser o show. Sim. Porque a gente passou muito tempo na indústria da música tendo só o disco. O disco era o principal mecanismo de sucesso de um artista. Ah, o disco de ouro, não sei o quê. Quando isso foi sendo dissolvido, o show voltou a ser o mais importante. E agora, pra você ter um show, é muito mais importante você ter um álbum, hoje em dia, do que só poucas músicas. Porque quando você vai fazer um show, o contratante, na hora que ele vai contratar o seu show, ele precisa saber se você tem um show de uma hora. Mas isso que você falou é bem interessante, de vários singles, né? Porque você pode usar como uma estratégia mesmo, né? Você lança vários singles.
Vai sentindo ali.
E daí depois junta num álbum que pode ser uma coisa mais...
Eu acho que é, porque na época, antigamente também, na verdade, pro artista pegar e sair de um trabalho e entrar em outro, levava-se um ano e pouco, que é a época dele entrar no estúdio, produzir 12, 14, 10, sei lá quantas músicas, mixar tudo, preparar, tal, aí montar, mandar prensar, tal, tal, até chegar o disco. Opa, agora eu posso sair pra estrada pra fazer o show. E hoje em dia, acho que é isso. Ele já vai pulverizando no mercado as músicas. Já vai jogando,
são outras estratégias, né?
E, inclusive, é o seguinte. Hoje em dia, o cara já começa, muitas vezes, até fazer o show antes de ter o álbum pronto, né?
Exato, é. Acontece então, muito de cantar. Eu, particularmente, não sou do tipo de artista que fico segurando minhas músicas pra só tocar elas no show quando tiver registrado num disco, um fonograma. Eu já faço um feedback direto ali com o público. Com, uma música... Não assim, eu fiz uma música hoje, toco. Mas uma música que eu já sinto que já tá com um caminho interessante, eu já vou testando o arranjo, uma possibilidade, a aceitação do público. Então, quando a gente vai pra o disco, a gente já tem até um repertório com mais segurança, assim, sabe?
Claro.
Eu gosto de ter 70 pra gravar 10, 12.
Claro.
Faço 12 pra gravar 12. Não, mas tem artistas que fazem 12 pra gravar 12, assim, que trabalham com uma precisão, assim.
Não, eu também, como artista.
Eu gosto de testar e o show me possibilita isso.
Não, isso é muito bacana, assim. Na verdade, o que eu falei é uma questão mais estratégica que outra coisa, né? Então, por exemplo, eu como artista, o último trabalho que eu lancei é o disco chamado Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor. A gente gravou 12 videoclipes e a gente foi lançando as músicas aos poucos. Então, na verdade, a gente fez vários singles, né, ao longo do ano.
Já tinha o disco ali com...
Com o videoclipe, mas a gente já tinha o conceito do disco, formado. Legal, né? Então a gente lançou todos os videoclipes antes, né? Então, na verdade, a gente lançou o disco em forma de videoclipe antes e fizemos o show só no final do ano, depois que todos os vídeos já estavam disponíveis na internet.
Legal.
Então, enfim, foi uma estratégia que a gente pensou. Então, eu acho que a gente, como artista, a gente não pode mais, entre aspas, se dar o luxo de não pensar nas estratégias. A gente tem que pensar nas estratégias.
E, né, as estratégias são cada vez mais diversas, assim,
e,
né?
E principalmente hoje, porque antigamente, no formato antigo de se trabalhar a música, o artista, ele se preocupava exclusivamente em criar,
claro,
e produzir, a gravadora criava as estratégias.
Tudo, exatamente.
Hoje em dia, o artista, ele tem que estar pensando em tudo isso, né?
Mas isso que você falou da interação com o público, né, é uma coisa essencial, assim, né? Então, se você desenvolveu isso com o teu público, de testar música e tal, isso é muito bacana, né? Então, hoje, a gente tem, digamos assim, várias desvantagens, porque quando a gente não precisava se preocupar com muitas outras coisas além de fazer a música, nós, que eu digo, artistas, né? Mas hoje em dia, a gente tem um público muito mais próximo da gente,
muito,
né? Isso pode potencializar muito mais o alcance. Então, enfim, são
fortaleceu,
mudanças,
fortaleceu,
né,
ainda mais esse mercado da via alternativa, assim, né? Do independente, assim. A internet veio pra poder justamente quebrar uma barreira, assim, né? Antigamente era quase impossível um artista ser reconhecido, assim, de forma independente, né? Ele precisava de alguma gravadora, algum cara que... Hoje em dia você tem uma comunicação direta com o público que já viabiliza muita coisa, né? Não só pra um artista, mas até pra festivais, shows, outras coisas. coisas, né?
Legal. Theo, nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, onde a gente pede para que o convidado indique um trabalho de alguém que tá na batalha aí também pra galera conhecer. Então eu vou convidar você, usando o nosso verbo pitaquear, eu vou convidar você pra pitaquear no Sons do Brasil agora.
Claro, eu vou pitaquear então um grupo de Curitiba que fez showcase na Fins esse ano, né, de 2018, e que é um dos trabalhos mais promissores que eu vejo na cidade hoje em dia, e que, ó, vocês vão ouvir falar bastante desse nome nos próximos anos. Tuyo, a música Só Lamento.
Vamos nessa, conhecer esse trabalho então. Pitaco do Theo Ruiz aqui. Tuyo e a música Só Lamento. A gente volta no segundo bloco.
Eu posso ser muito idiota, muito negativa, muito imbecil. Eu posso ser muito otimista, muito sorridente, muito varonil. Eu posso ser a rainha do planeta, o príncipe encantado, a vilã da novela. Eu posso ter um monte de dinheiro, viajar o mundo inteiro, te chamar pra ir comigo. Mas nada disso vai fazer você me olhar. Mas nada disso vai fazer você se apaixonar por mim. Se o que eu tenho
do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se você sorri, eu mando um beijo pra você. Se você tá afim, eu digo, temos tudo a ver. Hoje eu perco tempo só te observando. Olha como eu tô ficando louco por você. Menina que tem sorriso de flor, olha pra mim com olhos de amor, pedindo fica mais um segundo, por favor. Se você me olhar assim, eu digo sim, senhor. Então vem, que não tem nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Vem, que não tem nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Ela sorri pra mim. Eu já sentia lá no fundo que hoje seria o dia. Não importa mais o papo, eu só quero a poesia. Eu queria uma companhia pra grudar e ser só minha lá no mar. Ver o sol se pôr de tardezinha. Vem, vem, vem que não tem nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Vem que não tem nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Vem, vem, vem que não tem nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Vem, vem que não tem, não, nada que mude meu plano. Meu plano pra hoje é ficar com você. Ela sorri pra mim. Sorria.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Sorrir com Peu Del Rey. Fala pra gente da Sorrir, Peu.
Sorrir faz parte desse disco que eu vim gravar aqui em São Paulo. E ela é uma música que... Lá em Salvador tem um bairro Rio Vermelho, né? Um bairro bem boêmio, assim. E tem uma cena nova da música baiana que tá até despontando no Brasil agora todo, com o Baiana System, talvez seja a banda que puxou toda essa galera. E a Bahia tem uma ligação muito forte com a música africana e a música jamaicana, assim, né? Tem esses dois. E Sorri, ela tem essa brincadeira, essa coisa assim, esse vocal mais dancehall na gravação, né, original do disco, um beat bem África, rap, assim. E é uma música que me inspirei nessa nova galera da Bahia fazendo música. Quando eu percebi isso, assim, eu me encantei demais, assim.
Tô vendo aqui, voltando um pouco das suas influências aí, você nasceu numa família de artistas, ou pelo menos envolvido bastante com arte.
Completamente, né?
Então, desde pequeno, você tem esse envolvimento lá, vendo a música, principalmente, fervilhar ali no quintal de casa.
É, engraçado porque eu nasci, meu pai é músico, minha mãe é dançarina, e pra mim, eles sempre fizeram parte disso. Eu não tenho um ponto de vista de quem não tem uma família, tá envolvido com arte. Então, pra mim, sempre foi muito natural conviver no palco, camarim, estúdio e tal, com essa galera. Pra mim, foi, acho que, um privilégio, olhando com essa maturidade de hoje em dia, poder crescer desde pequenininho dentro desse ambiente. Acho que isso me deu uma maturidade, uma segurança, né? Ao estar envolvido com arte, com música, que veio rápido, eu acho, veio cedo pra mim, assim. Meu pai, ele é um cara que tem uma história muito ligada com a música da Bahia, principalmente dos anos 90 ali. E minha mãe com a dança também, paralela a isso, dos anos 90. Minha mãe dançou com Daniela há muito tempo. Meu pai tem músicas gravadas por Netinho, Chiclete, Daniela. Então eu peguei todo esse boom do Axé Music ali dos anos 90 até hoje em dia. Conheço todo mundo e tô envolvido desde pequenininho, todo mundo.
Tá no meio ali. Isso deu essa base, de repente, pro trabalho todo aí, né? Theo, pra quem no Sons do Brasil, a gente discute muito o momento da música brasileira. Muita gente fala que a música brasileira não tem mais jeito e tal. E vocês aqui são um grande exemplo de que tem, sim, muito. Isso lá no Fins, foi discutido a respeito disso, essa questão de alternativas, de repente, para que essa música pudesse... A gente até citou aqui em algum momento a falta de oportunidade ou de mercado para essa galera aparecer. Teve esse tipo de discussão lá? É uma preocupação dos produtores e a galera envolvida na música em fazer com que essa música, que, de uma forma geral, a grande mídia acaba deixando ela de lado ali, entendeu? Em prol daquilo que tá dando dinheiro mais fácil, mais rápido.
Não, isso é uma preocupação muito premente, assim, nas feiras e dos festivais também, né? Os festivais independentes, né? Porque o que eu vejo, assim, a gente vê um ambiente e um mercado do entretenimento muito forte hoje em dia, que eu acho que seria grande mídia, né? Porque, meu, muda muita coisa no mercado da música, né? Então a gente tá nessa batalha também, discutindo, tentando entender, né? O que tá acontecendo, o que aconteceu e pra onde vai. Por exemplo, você falou do streaming. Streaming hoje em dia é a grande forma de difusão de música, mas ainda ninguém entende exatamente exatamente tudo como funciona, como que é a distribuição da grana, como que é os direitos, enfim. Então, tudo isso a gente discute na FINS. E uma discussão muito importante sempre que vem à tona nesse tipo de evento, e na FINS especificamente a gente se preocupa muito com isso, é a circulação, né? Qual o papel dos festivais, então, nessa circulação? Os festivais independentes, como que eles se mantêm, né? A gente estava até falando antes aqui, né? Os festivais é muito difícil você organizar um festival. Como você equacionar isso com pagar o cachê dos artistas e toda a logística e tudo mais? Então, tem festivais grandes, festivais pequenos, tem uns com mais apoio, outros com menos apoio, né? Eu acho que, assim, fora o Festival Psicodália, que é lá no Paraná, que ele realmente é independente, sem nenhum tipo de patrocínio algum, nem incentivo, nem patrocínio, assim. Eles realmente é um discurso e uma bandeira deles, assim. É muito bonito o que eles fazem. Mas, assim, a rigor, todos os outros precisam de algum incentivo ou do governo ou algum grande patrocinador, entendeu? Mas eu acho que a questão principal, eu dei risada quando você falou isso, porque talvez exista esse sentimento, né, de que a música brasileira não tá mais, ó, grande coisa como era nos anos 60, 70. Mas não é verdade, assim. Aliás, é o contrário. A gente tem tanta coisa hoje. Então, se você vai em um ou dois, três festivais desses mais independentes, você vai ver tanto show bom.
Só um adendo. A gente cita aqui no Sons do Brasil que, na nossa visão, nunca a música brasileira esteve tão criativa e tão efervescente quanto nos dias de hoje.
Eu concordo plenamente com isso, assim. Eu me sinto feliz de ter nascido e estar vivenciando essa época como artista também e como agente cultural, enfim, vivenciando essa época tão rica que a gente tem na música, né? Você falou do Baiana System, né? Eu tava pensando aqui antes até, o Baiana System pra mim, ele é hoje um dos grupos mais completos que a gente tem, artisticamente falando, no Brasil, porque ele tem a junção do axé e trouxe uma roupagem nova com o rap, com outras influências, né?
E música eletrônica no meio, né?
Meu, e é um show impactante.
É o melhor
assim,
show do Brasil.
É muito
dia,
bom,
cara.
Sabe? Então, tipo, você vê, estamos numa época que a gente tem, sei lá, Baiana System, Francisco Elombre, Tulipa Ruiz mesmo daqui, Tuyo lá de Curitiba, banda mais minha da cidade. É muita coisa, né? Então, assim, como dizer isso, né? Ah, música brasileira. Não, é porque realmente não chega na grande mídia do entretenimento, que fica só focada. Não, mas eu acho que a gente tá num caminho, assim, o próprio público, aos poucos, já tá entendendo que tem que se buscar músicas de outras formas. Só que, assim, né? Isso não é de uma hora pra outra. Então,
a gente fala assim, eu sou muito a favor das curadorias. É até meio retrógrado, assim, porque a gente quis ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente precisa de alguém pra poder fazer um filtro, porque é tanta coisa sendo ofertada que, assim, é legal você poder escolher o que você quiser ouvir. Tá lá disponível, mas claro, é legal alguém fazer uma curadoria, já dar uma coisa meio mastigada pra você, porque senão você não tem acesso a tudo, você não consegue conhecer todos os artistas e muita coisa se perde no meio do caminho.
Então, e aí os festivais fazem isso, feiras fazem isso, né? Exato. Pra demonstrar aquele momento. Então, eu gosto muito de dar alguns exemplos comparativos, assim. Então, por exemplo, minha mãe, que tem hoje 70 anos, ela aprendeu a ouvir música de uma forma. Então, assim, ela tá acostumada a ir lá, sei lá, Faustão, televisão, rádio, etc.
E meio que aquilo que eles falarem é aquilo que é pra gente ouvir, né?
O meu filho, que tem 10 anos, ele nunca comprou um disco na vida, numa loja, e ele não vê televisão. Sim. Eu sei, claro, não é a maioria das crianças, dos jovens, a maioria acho que vê televisão, mas é um dado, né? Então, assim, como é que vai ser? Então, a gente pensa que, 20 anos é muito tempo. Não, é muito pouco tempo. Numa história da indústria musical e fonográfica de mais de 100 anos, você pensar que 20 anos ainda é pouco tempo. Então, como é que a gente vai estar daqui a mais 20 anos? Como é que vai estar o consumo de música, né?
Tá tão rápida a mudança, assim, que 10 anos pra cá mudou tanto. Mas a gente, como faz parte do meio artista, né, promotor, tem que estar atento e o tempo todo discutindo. Acho que as feiras fazem isso também, né? Porque tem sempre rola, claro, discussões pra poder a gente estar compartilhando essas ideias e estar junto, caminhando pra um lugar melhor, né? Sempre buscando o melhor pra os artistas, claro, pra todo mundo.
Eu tenho muita curiosidade de, tipo, me transportar pro futuro e ver um estudioso, um acadêmico, fazer essa mesma pergunta que você fez daqui a 20 anos.
Sim, você falou do streaming, que é um mercado ainda meio assim, a gente não sabe exatamente como é que é repassado, tem toda uma parte legal que ainda não é muito clara. Mas há 5 anos, sei lá, 10 anos atrás, com o mercado da pirataria e do download, assim, do MP3, a gente não tinha nem noção de como que a gente poderia voltar a ganhar dinheiro com fonograma, já que o disco já era cada vez menos vendido e não tinha nada.
Era a terra de ninguém.
Exato.
Ninguém sabia exatamente como
funcionava. Então, tipo, o streaming já veio pra poder dar uma luz aí. Tipo, e hoje em dia o mercado do streaming já representa muito a maior fatia da pizza do que o mercado de venda física. Assim.
Mas o streaming também representa a recuperação das grandes gravadoras, né? Então, assim, é um mercado que ele vai tudo junto, né?
E aí, eu sou um artista que eu não tenho... Eu particularmente, não sou contra as gravadoras. Eu não consigo ver problema em gravadora. Contanto que exista o espaço pra todo mundo. Acho que a ideia é ser democrático, assim.
Pio, mandar mais uma ao vivo?
Vamos sim.
que a gente manda agora pra galera?
Vou tocar agora aqui Nem Pense Duvidar, faixa título desse disco que me trouxe a São Paulo, um disco muito importante pra mim. Música minha em parceria com Serginho, cantor do Adão Negro, banda clássica de reggae da Bahia.
Vamos nessa então, Nem Pense em Duvidar, com Peu Del Rey aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Nem pense em duvidar, pense em prosseguir, tem que acreditar, tudo pode vir, depende só de você. Depende só de você pro mundo girar e tudo acontecer. Só pro bem, só pro bem. Yeah. Depende só de você. Depende só de você. Então levante a cabeça, foco no objetivo, correria, movimento. Só chega quem tá vivo, me saindo do errado, fico esperto e vou seguindo. Caindo, levantando, questionando, persistindo. Chega de muito papo que eu só ouço quem está comigo. Se te leva pra roubada, não é seu amigo. Não perca seu tempo, porque o sonho não vai vir sozinho. Sem esforço, sem suor, sem batalha, eu te digo. Um dia em paz pra viver a nossa vida, nossa verdade e a nossa certeza. Contar contigo e cantar a nossa história, nossa voz a encantar, nosso amor ao luar. Então deixa tudo e vem, nem pense em duvidar, pense em prosseguir, tem que acreditar. Tudo pode vir, depende só de você. Depende só de você. Pro mundo girar e tudo acontecer. Só pro bem, só pro bem. Yeah. Depende só de você. Depende só de você. Então levante a cabeça, foco no objetivo, correria, movimento, pois só chega quem tá vivo. Me saindo do errado, fico esperto e vou seguindo, caindo, levantando, questionando, persistindo. Chega de muito papo, que eu só ouço quem está comigo. Se te leva pra roubada, não é seu amigo. Não perca seu tempo, porque o sonho não vai vir sozinho. Sem esforço, sem suor, sem batalha, eu te digo. Um dia em paz pra viver a nossa vida, nossa verdade e a nossa certeza. Contar contigo e cantar a nossa história, nossa voz a encantar, nosso amor ao luar. Então deixa tudo e vem, nem pense em duvidar, pense em prosseguir, tem que acreditar, tudo pode vir. Depende só de você, depende só de você. Pro mundo girar e tudo acontecer, só pro bem, só pro bem. Yeah. Depende só de você, depende só de você.
Depois de Nem Pense em Duvidar, com o Peu Del Rey aqui nos Sons do Brasil. Estamos de volta aqui. O papo tá bacana, hein? Theo, tô recebendo um livro do Theo Ruiz aqui. A autoprodução musical. E aí um subtítulo, né? Ou navegando e carregando a banda nas costas com os gigabytes a mais. Isso vem um pouco a ver com o que a gente tava falando na parte anterior.
Totalmente. Aqui, né? É, então, você vai deixar, eu me empolgo que eu vou falar 10 horas sobre o livro. Não, a ideia básica do livro, ele discute bastante a reconfiguração da indústria da música pós a Revolução Digital, né? Uhum. Porque eu, quando criança, adolescente, a minha geração foi muito metralhada por um discurso de crise. E, nossa, vai acabar todos os empregos, a pirataria é o grande vilão da indústria fonográfica. E daí, depois, fui crescendo, fui trabalhando nesse meio, e estudando também, pesquisando. E, na verdade, a questão é mais uma reconfiguração, que tem tudo a ver com o que a gente tava falando antes, na verdade, né? Os novos mecanismos que surgiram, os novos meios de produção que surgiram, propuseram outras formas de produção diferentes do status quo estabelecido pelas grandes gravadoras. E não numa perspectiva também de, os malvados contra os bonzinhos. Não, é uma discussão de mercado mesmo. Então, as grandes gravadoras, as grandes empresas fizeram um discurso de crise e demonização justamente para proteger o seu mercado.
É isso que eu ia falar. Até mesmo porque com toda essa coisa, com certeza abriu um buraco desse tamanho no chão deles.
Com certeza.
Que eles não conseguiam enxergar o fundo, né?
Porque eles estavam muito calcados no fonograma, no disco, né? O disco era o principal produto da indústria durante muito tempo.
E uma coisa que não é bem isso, porque na verdade o artista tá ali, é um ser vivo que claro. Tá ali e o show show do cara, como você disse no começo, estamos voltando a ter o show como produto principal.
Por isso que os festivais também voltaram a ter importância hoje em dia, né? E os festivais que a gente chama de festivais independentes, porque são eles é que dão a vazão do que está sendo produzido na música hoje, justamente pós-revolução digital, que a gente tem um monte de mecanismos
novos.
E num
primeiro momento, com essa questão da revolução digital, as gravadoras vendo que estavam perdendo isso, eu lembro logo no início, quando começou a surgir essa questão, eu vi muita gravadora correndo atrás do artista para assinar contrato, só que agora é o seguinte, os seus shows estão sob meu comando.
Claro.
Né? Porque ele não queria perder a fatia do negócio.
Acho que hoje em dia, todas as gravadoras, ela morde uma parte do show do artista, porque sabe que a grande receita também tá ali, né? Hoje em dia é um contrato até... Existe uma palavra 360, né? Acho que hoje em dia a galera é tudo, assim. Até na propaganda o pessoal tá...
E nessas plataformas digitais, pra vocês dois, hoje em dia, a gente fala que tá lá o streaming pra ser ouvido e tal. Mas essa coisa dos algoritmos aí que define, de repente, quando você abre a capa do Spotify, lá já tem as sugestões que são dadas lá. Não é uma forma deles continuarem tendo um controle do que é interessante Sim, pra eles claro. Que seja ouvido ou não?
Você tem as playlists, né? As playlists acabam sendo o novo pulo do gato das grandes gravadoras. Voltaram a ter uma certa inserção nisso, porque é o que...
Certo controle, né?
É o que acaba andando mais dinheiro. Mas eu acho que é tudo uma relação de mercado mesmo, assim. Então, se tem artista, ele analisa, pensa, fala assim, não, pra minha carreira vai ser bom assinar com a, sei lá, qualquer outra grande gravadora e dar parte da receita dos meus shows pra eles e tá tudo bem, ok, né? Mas pra muitos artistas, isso não é interessante.
Inviabiliza, né?
Isso acaba inviabilizando. Então, é uma questão de você como gestor da sua carreira. Essa que é a questão, né?
Eu acho que isso hoje
O artista
dia,
hoje em dia é o gestor da carreira. Exatamente.
Isso que eu acho que pesa o negócio. Quer dizer, antigamente, como eu falei, a partir do momento que você assinou um contrato com a gravadora, ela fazia mexia exatamente. As peças conforme você interessavam a eles, né? Hoje em dia, o artista tem esse poder de decisão, se sim ou se não.
Exatamente. Agora, sobre esse lance dos algoritmos que você estava falando aí, eu acho que o grande lance, assim, é que não fica muito claro pra ninguém, né? Quem toma conta disso, assim, você não sabe exatamente. A qualquer momento, eles podem mudar a forma de como distribuir isso ali, quem vai estar na capa, quem tá na playlist, quem tá. E o artista, assim, não tem muito controle sobre isso. Acaba realmente ficando na mão das grandes empresas novamente, assim, o artista realmente perde de novo o controle da sua própria promoção daquilo ali. Então acho que esse que é um grande problema, assim, né? Porque, assim, não só no Spotify, mas até nas redes sociais, tudo, assim, acaba que a gente parece que tem um controle das coisas, mas na verdade não tem, né?
Não tem muito. Pelo. Vamos pitaquear agora no programa? O pitaco agora, quem vai dar no programa é você, cara. Vamos nessa?
Mó prazer.
Então vamos lá, o que você tá trazendo pra gente aí?
Cara, tem uma banda aqui de São Paulo que, logo quando eu cheguei aqui em Sampa, eu conheci essa banda, chama Big Up, é uma banda aqui de Interlagos. Foi muito difícil eu escolher um artista pra pitaquear aqui, porque, assim, a gente conhece várias bandas, várias pessoas interessantes, eu podia trazer diversas opções de artista de Salvador, mas eu resolvi falar do Big Up porque foi uma banda que me chamou muita atenção, porque sabe quando você escuta uma música e fala assim, queria ter feito essa música? E quando eu ouvi essa música Sinta, eu falei, nossa, essa música era pra eu ter feito, cara. Então
fizeram
eu
fiz, antes que...
Eu tenho essa sensação com várias músicas também,
então,
eu te entendo.
Então eu queria pitaquear o Big Up, que é uma banda que eu acho que é muito promissora também, já tá aí acontecendo, já tá rolando.
Vamos nessa então, pitaco do Pio Del Rey aqui, Big Up, e a música Sinta. A gente volta no terceiro bloco.
Das fitas me vejo plantando em diferentes mundos suburbanos. Sempre que a senda aparece, os mano é de ler. A banca é sinistra, essa é nossa firma. Teus onde vai, manos, mas e as mina. Nosso sentido é mirando pra cima. Big Up, man, tente entender. Nunca parará, a vida é pra frente. Então lute pra se adiantar. No alibi, so far away. Oh yeah, Big Up, man. A força que te faz voar, uau, uau, uau. E deixe se levar. Mesmo que a escuridão pareça te cegar, a fé na vida é luz que nunca falha. Sinta a força que te faz voar, uau, uau, uau. E deixe se levar. Mesmo que a escuridão pareça te cegar, a fé na vida é luz que nunca falha. Seu tempo de falar, tem tempo pra dizer, tem tempo.
tempo pra calar. Uiê, cada qual carrega sua cruz. Quantas nuvens passarão para encontrar a luz e ver
que o seu momento chegará. Encaixará, é só esperar pra ver que já já vai brotar. Semente que plantou e faz nascer a flor, tudo no seu tempo.
Um passarinho que anda, porque não aprendeu a voar. Bate asa e voa pra longe, mas consegue chegar do outro lado do universo. É só querer, todo mundo sabe voar.
Fica!
Ouça pra lá, ouça pra lá, zica do pantano. Eu não me engano, no. Então faça o favor de me deixar crescer e viver meu sonho. Amo cada linha, cada rima, cada verso que compõe. Ouça pra lá, zica do pantano. Eu não me engano, no. Então faça o favor de me deixar crescer e viver meu sonho. Amo cada linha, cada rima, cada verso que compõe.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desde que você chegou, meu mundo tem uma outra cor. Tudo que era cinza se abriu em flor. Desde que você está aqui, ficou tudo tão mais claro que alma cristalina e nobre coração. O amor vem pra multiplicar os sentimentos bons, para elevar a alma em meio à multidão, pra fazer uma batucada no meu coração. O amor vem pra me mostrar como fazer, pra me levantar e pra me derrubar, pra ficar sem rumo até o amanhecer. Se reconhece a vida ao descobrir o amor. Vivemos à espera de chegar aqui. Sentimento que faz mais sentido sem querer. Nada em troca, em troca. O amor vem pra multiplicar os sentimentos bons, pra elevar a alma em meio à multidão, pra fazer uma batucada no meu coração. O amor vem pra me mostrar como fazer, pra me levantar e pra me derrubar, pra ficar sem rumo até o amanhecer. Se reconhece a vida ao descobrir o amor. Vivemos à espera de chegar aqui. Sentimento que faz mais sentido sem querer. Nada em troca, em troca. Nada em troca, não. Nada em troca.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Amor com Peu Del Rey. Fala pra gente da Amor então, Peu.
Essa é uma faixa do meu disco também, que teve participação da Dedé Tyker, baterista de uma banda do Rio chamada Scratch, mas dessa vez eu convidei ela não pra tocar bateria, mas sim pra recitar um poema que tem na gravação do disco. Então fica o convite aí, quem quiser escutar no Spotify, plataformas digitais, procura lá por essa faixa e vai ouvir um poema muito bonito que ela recitou no meio da canção.
Theo, Fins rolou então agora no final de junho. Os próximos passos aí, o que, que nós vamos ter de, não digo novidade, mas de sequência no projeto?
Então, a Fins, a segunda edição foi um ganho muito grande, né? Foi um aumento muito grande. Então a gente teve na primeira edição 400 participantes e nessa edição já foram 900. Então muita gente do Brasil inteiro foi. Foram dias muito especiais, assim, porque além da programação diurna que a gente tem, com showcases e as palestras e debates e tudo mais, a gente tem também o circuito off, que daí tem shows das bandas que foram pra Fins, não só bandas de Curitiba, mas também de outros lugares. E todos os eventos lotados, assim, eram 7 casas na cidade, 2 por dia, assim, se revezando, fazendo os shows das bandas, e todos os eventos lotados, né? Então, para os próximos passos, a terceira edição da Fins, a gente ainda, enfim, tá planejando como vai ser. É porque assim, né? Acaba uma edição e já começa a pensar na próxima, né? Sempre assim. Mas a gente com certeza quer ampliar isso ainda, né? E ampliar o intercâmbio. Eu acho que a Fins, ela surge com essas duas palavras bem importantes, assim, parcerias e intercâmbios, né?
Que eu acho que é o que compõe hoje o mercado da cena independente, não é?
Exatamente. A gente precisa muito disso, né? Todos, produtores, artistas, né? Empresários, enfim, quem atua nesse mercado precisa disso, né? Então eu acho que a gente tem esse papel como feira de fomentar esse tipo de coisas, né? Então a gente quer ampliar isso. E uma coisa bacana da Fins que a gente pretende manter, a programação ela não é simultânea. Então assim, se uma pessoa quer assistir todas as palestras, todos os showcases, todo o circuito off, ela pode. Assim, tem uma ou outra atividade que acaba coincidindo, um workshop, né? Uma outra coisa assim, mas a programação, digamos, principal, ela não é simultânea. Então quando eu termino uma palestra, começa um showcase. E isso a gente... O desafio é manter, digamos, essa não coincidência da programação, aumentando os participantes, né? Esse que é o nosso próximo desafio. Isso, então a gente tenta, assim, por mais que talvez, por essa escolha nossa, a gente tenha uma programação um pouco menor, às vezes, mas eu acho que ela acaba sendo mais democrática nesse sentido, assim, né? A gente seleciona, a gente pensa muito nos temas de discussões, nos showcases e tudo mais, né? É um evento bienal. Eu quero ver se eu faço em 2019 pra fugir, né? De Copa do Mundo, eleições e Olimpíadas, né? Legal. Então, daí pra acertar nos anos ímpares. Mas, né, a primeira edição 2016, agora 2018, eu quero ver se eu faço 2019, mas a ideia de ser bienal é pra manter...
Até mesmo que eu acho que, apesar da atualização desse assunto é tão rápido hoje em dia que caberia bem, de repente, uma edição anual, mas eu acho que em 2 anos é aquela coisa para você preparar, produzir tudo perfeitamente, poder estar sempre trazendo, principalmente a qualidade daquilo que está sendo discutido e apresentado. Eu acho, claro, que é um tempo, assim, bastante interessante.
Tomara que também feiras como essa se espalhem mais pelo Brasil. Eu fui para a Europa tocar ano passado, por causa também de uma feira e tudo, assim, e lá na Europa tem muitas feiras, cada cidade tem, cada país tem, porque isso acaba fomentando também mais festivais, os artistas acabam também tendo que produzir mais disso, mais conteúdos para poder estar se atualizando, fazendo parte dos festivais, das feiras. O Brasil tem um território tão grande que daria para fazer festival no Brasil inteiro. E uma característica que eu acho muito legal é de diversas climas diferentes. Então, pô, você tem um festival em Curitiba que vai ter uma característica, já tem um lá em Belém, tem outra característica, e assim, acho que enriquece e a gente consegue circular dentro do nosso próprio país os artistas de forma bem abrangente, assim.
Claro. E a ideia, de repente, com a Fins é começar a linkar com várias feiras no mesmo formato que acontece pelo Brasil afora, hein?
Sim, a gente já tá linkado, né? Então, teve uma das mesas na Fins esse ano, foi justamente discutir sobre as feiras, porque a gente sempre discute sobre os festivais, né? Sempre tem essa discussão que é fundamental, mas também a gente discutiu sobre o papel das feiras. Como elas podem contribuir mais, o que, que a gente pode mudar nos formatos, né? Então, a gente levou para lá a Fabi, aqui de São Paulo, Fabiana Batistella, da Sim São Paulo, o Gabriel Murilo, do Música Mundo, teve o Heron Quintiliano, do Mate, que é de Porto Alegre, que é uma feira que também tem algumas discussões sobre música e tecnologia, e o Toon Sounds, né, de Florianópolis. Então são 2 eventos do Sul também, a Ivana Tolotti foi lá representar, então foi uma mesa bem, bem bacana. Aí faltou ainda o Cláudio Miranda, que é do BRMC, que é o Brasil Music Conference, que é no Rio de Janeiro, que é sobre música eletrônica. Ele tava lá, mas enfim, né, acabou perdendo o voo, não pôde participar dessa mesa especificamente. Mas enfim, a gente tem essa preocupação de linkar não só com os festivais, obviamente, mas também com as outras feiras.
Só dando uma pincelada rápida, você falou do seu trabalho de músico, Theo, fala pra gente um pouco desse Tudo Que Não Quero Falar Sobre o Amor. trabalho em parceria com Estrela Leminski. Não é o seu primeiro trabalho, claro. Quantos trabalhos você tem ao todo aí? Só dá uma pincelada rápida.
Não, esse é o terceiro disco autoral lançado, mais o Leminski Canções, que é um projeto especial só com as músicas do Paulo Leminski, né, que a gente fez também. E esse disco aí, que é o último que a gente lançou em novembro do ano passado, é um álbum visual, né, que eu tava falando, que a gente lançou os 12 videoclipes antes do show de lançamento, né. Então a nossa estratégia foi essa, assim, cativar o público e apresentar as músicas pro público antes do show de lançamento pra chegar no show e o pessoal já conhecer as músicas. Então, uma das músicas antes do lançamento, né, que a gente acabou lançando um single, foi pro viral do Spotify, as 50 mais compartilhadas do país no Spotify, né. Enfim, foi uma estratégia que a gente pensou e, né, estamos agora fazendo turnê, tocando em festivais, tocando, pra gente vai fazer turnê na Europa e México ano que vem, enfim, estamos viajando bastante aí com esse trabalho.
Vai pra Europa? É a primeira vez? Não, você já teve pra Europa? Já
fui também.
O Peu também acabou de falar aqui, a aceitação da música brasileira na Europa é bastante grande, não é?
Comigo foi maravilhoso, assim, eu fiz Portugal, essa minha primeira experiência, assim, tocando fora, e não sei se é por causa da língua, não sei, mas assim, o pessoal me recebeu muito bem, e eles amam música brasileira, e o português ama o brasileiro em geral, eu acho, assim.
A Europa tem um mercado muito bom pra música brasileira, assim, e Portugal especificamente, claro, por causa da língua e tal, mas não só, né, França, Alemanha, então, afins, a gente como feira também, a gente fica atento a isso, e tenta trazer programadores de fora, por isso que ela tem esse nome internacional, né,
sim.
Porque sempre tem programadores de festivais importantes de fora do Brasil também. Esse ano a gente teve um representante do Festival do México, um do Uruguai também, né? E de Portugal, que era o Fernando Souza da Casa da Música de Porto, que é um centro de música fantástico que tem lá, assim.
Já foi citada bastante aqui no Sons Brasil por artistas que, em passagem por lá, realizaram show.
Eu acho que a gente não pode estar alheio a nada, assim. Nós, como artistas, a gente tem que tanto expandir na Europa, mas também não esquecer de expandir dentro do Brasil e também na América Latina. Afins, esse ano a gente teve essa preocupação grande de conectar mais com a América Latina mesmo, assim, sabe? Porque a gente também tem um mercado muito importante na Colômbia, na Argentina, no Chile.
Eu vou pedir licença pra vocês. Momento de pitaquear é dos Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui o lançamento de um artista aqui de Diadema, São Paulo, que é o Netão. Tá lançando um single bacana aqui que chama Esperança. Nós recebemos pelo e-mail e é uma música bastante interessante pra galera curtir também. Então vamos lá, como Pitaco Sons Brasil nosso da semana, Esperança com Netão. E a gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final no papo aqui.
Quem vai me dizer como isso passar? Essa dor que tem, ai, a saudade que dói e tudo fica um pouco mais no tempo. A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu. Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa. Tenho tanto pra dizer, pois me alimento da lição que a vida me traz. Sigo adiante carregando o amor que me faz. Sempre pensando no mundo melhor para os nossos filhos, sim. É. A esperança que vejo nos olhos de quem é o amado meu. Tenho mais pra viver, pois tudo isso passa. Tenho tanto pra dizer.
Voltando então depois do Pitaco Sons do Brasil, Netão e a música Esperança, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer demais Théo Ruiz ter vindo aqui, aceito o nosso convite, falar um pouco da FIMS, que é a Feira Internacional de Música do Sul, que é uma atividade bastante importante para tudo aquilo que a gente defende aqui, que é a música brasileira, a música independente principalmente, a questão de estar buscando ou organizando um pouco toda essa coisa, porque tem muita coisa boa, como a gente falou durante o programa, acontecendo, e que precisa dar um jeito de que isso chegue de uma forma organizada, de uma forma bacana ao público, não é? E acho que um dos intuitos, ou o principal intuito da FIMS é isso. Então quero agradecer muito você ter vindo com a gente aqui no programa para falar um pouco desse trabalho.
Não, imagino, o prazer é meu, assim, sempre estou à disposição. Agradeço o espaço, né, que é muito importante a gente ter esse espaço assim, né, para discutir, falar, mostrar músicas novas e tal. E, bom, falando do fechamento dessa edição, foi uma edição muito importante que a gente conseguiu fazer muitas conexões. A gente que está, como a gente falou no começo, uma brincadeira, mas essa brincadeira é muito séria, porque realmente a gente, trabalhando com música, a gente precisa mostrar para a sociedade o quanto a gente é importante, o mercado da música é importante para o país do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. A música gera muito emprego, muita renda, né? Então, eu acho que o papel das feiras também é abrir um pouco os olhos para a sociedade. A gente teve uma parte profissionalizante também, recebemos alunos de universidades para fazer workshops e tudo mais. Então, eu acho que é um papel também a gente mostrar a importância disso na sociedade. Então, e a gente continua nessa resistência teimosa, né, de fazer música nos tempos de hoje tão difíceis que a gente vive, né? É muito gratificante ver todos esses agentes vindo para Curitiba para fazer, para discutir, para colaborar com o mercado e fazer negócios e fazer as bandas, os trabalhos girarem. Eu acho que isso que é o objetivo principal.
Se a galera quiser acompanhar FIMS, o que tá por vir, ou até de repente edições que aconteceram, isso tem um site, tem um ponto de referência, tudo, manda pro pessoal, hein?
Então a gente tem o site da FIMS, é fims.com.br. A FIMS é F-I-M de Maria, S de sapo, fims.com.br. Tem também as redes sociais, @FIMSul, né, tudo junto, Twitter, Instagram, Facebook, né, tudo mesmo, hashtag, login, não sei. E, bom, enfim, também aproveitar, já que falei bastante também do meu trabalho autoral, quem quiser acompanhar, leminskieruiz.com.br.
Muito obrigado mesmo, Théo.
Obrigado você.
Meu Del Rey, também quero agradecer muito ter vindo aqui, cara, trazer esse trabalho bacana, tá rolando, coisa boa. O espaço é pra isso mesmo, pra gente poder mostrar essas coisas boas que estão acontecendo aí, que isso chegue ao máximo possível de público aí, né, que a galera saber que a música brasileira não está parada, não é? Então quero agradecer muito você ter aceito o convite e ter vindo hoje com a gente aqui.
Pô, obrigado, se depender de mim não vai ficar parado mesmo, né? E agradecer o convite aqui, esse bate-papo muito massa, assim, é sempre bom poder falar de música, conhecer aqui o Theo. Fiquei com vontade de ir na feira, se tiver ano que vem, com certeza eu vou lá, porque eu gosto de participar dessas coisas, discutir sobre a música, porque eu, como artista, eu percebo, como a gente estava falando mais cedo, que o artista hoje em dia tem que estar conectado com tudo que acontece no mercado e com tudo que está em volta da carreira dele. E poder estar aqui, uma experiência a mais, aprendi muita coisa aqui interessante. E poder mostrar meu trabalho, tocar minhas músicas, valeu pelo espaço. Muita coisa nova vindo aí também.
Legal. Tem site, rede social também?
Tem sim, o site é Peu Del Rey. PUDLREY.com.br e as redes sociais são todas @PUDELREY também. YouTube tem alguns clipes, no Instagram tô sempre conectado com a galera ali, mantendo contato, e é isso.
As músicas estão nas plataformas,
sim,
né?
Todas na Spotify, Deezer, todas essas plataformas.
Querendo entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar os endereços aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas já realizados aí, para você ouvir, que tem muita coisa boa. Lembrando a vocês que esta semana estaremos lá no Lab Mundo Pensante, fazendo os Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, show do JP, a partir das 17 horas. A entrada gratuita, não tem cobrança de ingresso, é só chegar e curtir o show com a gente lá, tá legal? O Lab Mundo Pensante fica ali no Bexiga, na 13 de maio, 733. Agradecendo mais uma vez também o piloto da nave Sons do Brasil, hoje aqui, Jorge Mário, no comando da nossa nave. Enquanto a gente bate esse papo aqui, Jorge Mário tá ali mantendo a nave flutuando em céu de brigadeiro tranquilamente. O Sons do Brasil tem o apoio da BAS, Estratégia Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. Ali no www.bazz.net você tem todas as informações. Pepeu, temos a tradição aqui no Sons do Brasil que, para encerrar o programa, você já fez 4 músicas ao vivo aqui com a gente, e a gente pede que você indique uma música sua gravada no estúdio para a galera sentir como é que o trabalho ficou ali, bonitinho, né? Sim. Com toda a delicadeza ali, com todo mundo tocando tudo que tem que tocar direitinho. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente encerrar o programa de hoje aqui.
Sim, vou indicar então o meu último lançamento. A última música é sempre a que a gente gosta mais, assim, né? Apaixonado. E é o Lado Bom da Vida. É isso.
Vamos nessa, então? Encerrando o programa de hoje, então. Esperando contar com vocês na semana que vem, no mesmo horário, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais informação e esse papo gostoso de sempre aqui, não é? Vamos lá, então, para encerrar o programa de hoje, o Lado Bom da Vida com Peu Del Rey. Um abraço para vocês e até domingo que vem.
Diz que tá deitada na sala, sonhando acordada, querendo me rever. Diz que vive dando risada, lembrando da gente, espera anoitecer. Tá deitada na sala, sonhando acordada, querendo me rever. Diz que vive dando risada, lembrando da gente, espera anoitecer. E o que eu mais quero é isso, estar com você. Preciso do seu riso, faz um bem perceber o lado bom. Diz que quer andar de mão dada pela madrugada até o amanhecer. Diz que vive apaixonada e tem muito amor pra me oferecer. E o que eu mais quero é isso, estar com você. Preciso do seu riso, faz um bem perceber o lado bom da vida. É, vamos juntos nessa caminhada. Vejo flores pela nossa estrada. Todo amor, toda paz, sinto o som que o vento traz. É o lado bom da vida. É o lado bom da vida. É o lado bom da vida. E o que eu mais quero é isso, estar com você. Preciso do seu riso, faz um bem perceber o lado bom da vida. É, vamos juntos nessa caminhada. Vejo flores pela nossa estrada. Todo amor, toda paz, sinta o som que o vento traz. É o lado bom da vida. É o lado bom da vida. É o lado bom da vida.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.